Muito boa tarde. Vamos começar a nossa reunião do Grupo de Trabalho de Turismo. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Dr. Frederico Costa, o Presidente do Turismo de Portugal, que já aqui esteve connosco no passado, mas noutras funções. Desejar-lhes as maiores felicidades à frente deste importante instituto para este setor fundamental para a nossa atividade económica e que muito terá a ver, digamos, com a dinâmica ou não de possível crescimento que o país precisa. E dizer-lhe que o Grupo de Trabalho de Turismo, também constituído nesta legislatura, dentro da Comissão de Economia e Emprego, tem como seu objetivo acompanhar as questões do setor, nomeadamente as questões relacionadas com o PENTE, com esta atividade e este setor, e com as alterações que estão aí também em cima da mesa, anunciada pelo novo governo para a reorganização deste mesmo setor. Vamos proceder como habitualmente e a dar-lhe a palavra para fazer uma exposição inicial, sendo que depois darei a palavra às senhoras e senhores deputados para fazerem as perguntas que entenderem e depois terá uma intervenção final para respostas. Portanto, sem mais, passo-lhe a palavra.
Obrigada. Antes de mais nada, agradecer. É uma honra para mim estar aqui, principalmente a qualidade que estou desta vez, e agradecer a oportunidade que dão ao Turismo de Portugal de partilhar um bocadinho aqui as nossas estratégias, as nossas preocupações também, os caminhos e os rumos que estamos a traçar um bocadinho para o turismo em Portugal. Eu talvez começaria por falar um pouco do ponto de situação, da situação em que nos encontramos ao nível do turismo, falar um pouco sobre as perspectivas de 2012 e o que está em cima da mesa em termos de prioridades e depois, a partir daí, talvez não é, aprofundar alguns dos temas. Portanto, 2011 tem uma história boa, positiva e uma menos boa. A boa é que os resultados operacionais, portanto, os resultados de exploração foram positivos em todos os critérios e a avaliação que nós fizemos relativamente ao ano 2011. Todos os números apontam para um crescimento substancial, ou seja, nós normalmente acompanhamos três critérios fundamentais, que é as receitas, as dormidas e as entradas de hóspedes, as hóspedes, e em todas elas os resultados foram bastante positivos, acima mesmo do que estava esperado, julgo entre os 8%, isto que aconteceu, entre os 8% e os 14%, dependendo do critério. Portanto, foi um ano positivo em termos de resultados operacionais, mas não totalmente positivos relativamente ao que as empresas diz respeito. Ou seja, foi um ano complicado, e vai continuar a ser, um ano muito exigente para as empresas ao nível do serviço das dívidas, ao nível do financiamento, e, portanto, a par de uns resultados bons de exploração, resultados operacionais positivos, temos aqui o reverso da medalha, que é uma situação de muito aperto, de muita pressão sobre a tesouraria e sobre o financiamento das empresas. E, portanto, o turismo não é alheio à crise e às dificuldades que se passam em Portugal e no resto, e em grande parte do mundo. E a verdade é que muitas das empresas encontram-se numa situação muito delicada, nomeadamente aquelas que estão ou que se expandiram antes da crise, 2008, 2009, e principalmente aqueles ligados à imobiliária. Portanto, isto é um problema grande que se está a tentar resolver, falaremos um pouco sobre isso talvez um pouco mais à frente, mas 2012, as previsões apontam para um ano de crescimento tímido. Eu diria que o turismo em Portugal crescerá à volta dos 3%, 3%, 5%, e a grande influência aqui do resultado será a incógnita do mercado interno, da resposta do mercado interno. E como é que conseguiremos nós, as empresas essencialmente, o Turismo Portugal obviamente, mas as empresas conseguirem encontrar resultados operacionais, principalmente nos mercados externos. E este é o grande desafio para 2012 em termos de resultados. Portanto, as previsões andam à volta disto, 3%, 5%, mais tímido do ano passado, um crescimento no entanto. Mercado interno a decrescer, estamos a falar. As previsões para já nos primeiros dois meses do ano apontam para um decréscimo na ordem dos 10%. Penso que se irá manter esta tendência durante ao longo do ano. A verdade também é que a influência do mercado interno é diferente de mês para mês. Há um incide muito sobre o verão, Portanto, vamos ver os meses a evoluírem, dependendo do mês que nos encontramos, a evolução da relação entre procura externa e mercado interno. De qualquer forma, ainda relativamente ao mercado interno, como é que aqui ia dizer qualquer coisa que era importante, mas já lá voltarei. Bom, relativamente ainda a 2012, portanto, onde é que estão as nossas prioridades? Eu resumiria a duas, não vale a pena pensar que iremos fazer, obviamente temos as nossas estratégias, temos os objetivos, mas duas grandes prioridades. Apoiar as empresas, são elas que criam o emprego, são elas que mexem a economia, são o motor do turismo neste caso, e isso conta as situações delicadas, como eu referi no princípio, e por outro lado, o trazer mais turistas estrangeiros. Essas são, resumidissimamente, as grandes prioridades do turismo de Portugal para 2012. É o pouco que queria dizer, que já me lembro o que queria dizer sobre o mercado interno, é que vale 35%, cerca de 36% quase, e portanto é pesado nos resultados. 35% é muito. No bolo total da procura turística para Portugal. Portanto, resumindo estes dois pontos. Um tem muito a ver com promoção, mercados externos, portanto, como cativar, vender, apoiar as empresas a vender, como fazer, ou onde fazer, e com que recursos. Por outro lado, o apoio às empresas na situação em que elas estão de dificuldade, nomeadamente tesouraria, financiamento e acompanhamento um pouco também dos seus reembolsos e dos seus pagamentos de dívidas. Portanto, são estas as áreas em que nós nos concentraremos em 2012. Obviamente, podemos falar sobre o PENTE, o plano estratégico, sobre a reestruturação regional, sobre outros pontos, mas estes são as grandes prioridades para 2012. Isso, aliás, no Turismo de Portugal colocamos lá umas televisões grandes, já estavam lá grandes, e que a dizer, apoiar as empresas, captar turistas estrangeiros. Todas as pessoas que entram lá, pelo menos, desde colaboradores internos, pelo menos ficam focalizados sobre quais são as prioridades em 2012. Não sei se abordamos cada um destes temas ou se preferem um pouco mais de detalhe.
Se calhar podia aprofundar um bocadinho.
É? Então pronto. Então vamos. Relativamente primeiro às empresas. Portanto, qual é a situação? De curto, médio e longo prazo, não é? Um problema de curto prazo tem a ver com tesouraria. E portanto, nós estamos a atuar, já lá vou falar de tesouraria, mas estamos a atuar em duas áreas distintas. Uma que é o CREN, e todos os processos de financiamento que lá estão previstos. O outro são instrumentos próprios do Turismo de Portugal, que é em conjunto com as instituições financeiras portuguesas, os bancos, que são os protocolos bancários, atuam em duas áreas diferentes. CREN está em reestruturação. A verdade é que é preciso adequar as linhas do CREN e algumas das linhas às necessidades das empresas atuais, ou seja, as necessidades há 3 ou 4 anos não eram as mesmas. As necessidades das empresas e da economia são completamente diferentes e, portanto, há que adequar os instrumentos a isso, nomeadamente numa área que para mim é fundamental, ou que nós achamos que é fundamental, que é, não é a prioridade de criar de novo, mas sim de requalificar ou de manter aquilo que temos. Ou seja, eu penso que a oferta portuguesa cresceu, nomeadamente turística, hoteleira e não só, de empreendimentos turísticos, cresceu muito nos últimos anos, requalificou-se bastante, mas a verdade é que neste momento de dificuldade financeira das empresas atravessam, o fundamental é aqui ou a requalificação, por um lado, ou então o financiamento e a manutenção daquilo que existe. Essas são as prioridades. Portanto, o CREN, como sabemos, o turismo infelizmente está afastado a três áreas que são prioritárias, que é Lisboa, Algarve e Madeira, são 85%, 80%, 85% do turismo estão concentrados nestas três áreas, em que o CREN não é uma resposta eficaz, não é tão eficaz como gostaríamos. E, portanto, temos um outro instrumento, ou uma soma de outros instrumentos, esses negociados com os bancos, que são o que nós apelidamos de protocolos bancários, mas que atua também em várias linhas. Três áreas, essencialmente. Uma de curto prazo, tesouraria. Estamos a falar de necessidades que as empresas têm imediatas. É uma linha de 80 milhões de euros, banco, a banca a funcionar. No entanto, para poder estar mais disponível para as empresas, o que se fez foi bonificar, portanto, cortar, acompanhar o risco que os bancos tinham. Estamos a falar de factoring, portanto, uma linha de fácil, simples de financiamento de curto prazo, tesouraria. Estamos a falar em 80 milhões de euros, o que dá um máximo de 200 mil euros por empresa, cerca de 400 empresas podem ser beneficiadas ao longo de 2 anos. o que quer dizer, no nível do turismo, todas as empresas de turismo. O sistema é fácil, funciona contra fatura, portanto, é um processo...
Adiantamento de faturas.
Exatamente, adiantamento de faturas, portanto, é um sistema simples. Mas é engraçado ver que no turismo não há tradição de utilização do factoring. O resto da economia utiliza bastante. No turismo não há. Poucas são as empresas que utilizam. Nós tivemos a ver porquê. Primeiro, porque não é tão divulgado, não é tão disponibilizado por próprias instituições bancárias, e portanto, financeiras. E, portanto, o que nós fizemos foi ir aos bancos, com 16 bancos, fizemos este protocolo, no sentido de eles tornarem mais apetecível, mais atrativo, e aí entra, então, a garantia mútua, e o Turismo Portugal ajuda a financiar esta cobertura de risco através da garantia mútua, para poder tornar mais apetecível e mais disponível esta linha de factoring, ao fim e ao cabo, de apoio à tesouraria das empresas. Acho que isto vai ajudar muita empresa, nomeadamente pequena e média, pequenas empresas, que é a grande realidade do turismo também, não é? A passar estes próximos 2 anos, talvez, de dificuldade. Por outro lado, a criação de uma linha de médio e longo prazo, ou de longo prazo, aqui para requalificação, mas também para criação de novos produtos, mas essencialmente requalificação. São 120 milhões de euros, 60 milhões de euros do Turismo de Portugal, 60 milhões de euros da banca, 50-50, analisado pela banca, e aqui o objetivo, portanto, com juros de bonificação, com prémios, e aqui um bocadinho também serve também para colmatar as fragilidades, não as fragilidades, mas onde o CREN não chega, ao nível do financiamento da atividade económica na área do turismo, e principalmente para as áreas de Lisboa, Algarve e Madeira. Isto estará disponível também, assinado pelos mesmos 16 bancos. Estamos, a partir de abril, a divulgar. Já estamos em divulgação pelo país, no sentido de dar a conhecer esta linha de financiamento. Por outro lado, o Turismo Portugal tem estado a acompanhar, não será uma linha nova, mas é nitidamente uma política nova da Casa, de apoiar as empresas, porque de muitos dos mais de 300 apoios e contratos que nós temos de financiamento vivos dentro do Turismo Portugal, a verdade é que há muitas empresas com grandes dificuldades nos reembolsos. Portanto, o que nós estamos a fazer é um alargamento de prazos, uma reestruturação da dívida por parte das empresas. Isto está a abarcar mais de 150 empresas, 120 empresas, que nos têm contactado, e entre 2011 e 2015 esses períodos de reembolso estão a ser alargados, prolongados, facilitados, no sentido de não lhes causar tanta pressão e de oxigenar um pouco a atividade delas. Isto tem um impacto também no nosso orçamento bastante grande. Este ano, em 2012, será um impacto que rondará os 8 milhões de euros. Será verbas que não entram, ao fim e ao cabo, que estão disponíveis para a economia e para as empresas, mas penso também é uma forma de nós podermos dar as condições às empresas para passarem este momento um pouco mais difícil. Isto ao nível do financiamento, ao nível do apoio às empresas. Também ao nível ainda do financiamento, mas também do apoio às empresas, ao nível do Turismo Portugal, criamos um centro de competências centralizado, ou seja, o problema hoje em dia das empresas bateu muito à porta do Turismo Portugal e nós tínhamos vários instrumentos, desde capital de risco, ao fundo imobiliário, ao próprios áreas de investimento do Turismo Portugal, seja CREN, seja protocolo bancário. As empresas moviam-se com dificuldade e não sabiam bem onde ir. Portanto, criamos um centro de competências dentro do Turismo Portugal que analisa, ou pretende analisar todas as candidaturas, ou todos os problemas, ou todos os caminhos que gostaria de levar o empresário, onde é analisado e depois, então, de acordo com a prioridade ou com o instrumento que se melhor adequa à finalidade, então será encaminhado para uma capital de risco, para um fundo imobiliário ou para um programa de incentivo. A parte deste centro de competências, criamos também um gabinete de apoio ao empresário, que era um outro ponto importante que eu sentíamos dentro do Turismo de Portugal, é que hoje em dia as empresas têm problemas quase estruturais e verticais. Não só toca o ordenamento do território, ou classificação, ou licenciamento, mas também problemas de promoção, de comercialização e venda, de mercados, de conhecimento de mercados no estrangeiro, e também ao nível do financiamento. E, portanto, temos 3 pessoas a trabalhar em full-time, apenas só para receber as pessoas, os empresários, no sentido de os acompanhar desde o princípio, caso seja necessário, desde o licenciamento, não é? Até à venda propriamente dita, à comercialização, eventualmente em mercados estrangeiros, através das equipes de turismo de Portugal no estrangeiro. Portanto, isso também foi colocado em prática para, agora em 2012, para apoiar as empresas. Isto do lado, investimento, apoio a empresas. Promoção. Promoção quer dizer captação de turistas estrangeiros. Não quer dizer que nós não abandonemos o turismo interno, não é isso, mas sabemos que as oportunidades e a compensação será mais fácil encontrar, a previsão da quebra será mais fácil encontrar no mercado internacional, até com resultados mais positivos para a economia portuguesa, no estrangeiro do que em Portugal. E por isso... Pronto, quais são as prioridades? Não, mas isto vai já... Vai aí, não é? Portanto, dividimos em três, mais ou menos, os mercados. Os tradicionais são aqueles mercados que são, eu diria, o pão e a manteiga para o turismo nacional, né, e para a economia, e esses, felizmente, ainda para mais, durante 2012, prevê-se que continuem a crescer, Alemanha, Reino Unido, França, Escandinávia, são os mercados prioritários. Espanha, voltarei à Espanha outra vez daqui a pouco. Esses mercados, e depois falarei sobre o que fazer em cada um deles, mercados prioritários de manutenção, mercados prioritários de atuação, nós identificamos para já dois fundamentais, não vale a pena que são cinco ou seis, são dois, é Espanha e Brasil. Espanha, porque temos a obrigação, digo isto há muitos anos já, mas temos a obrigação de... Espanha, engraçado, tem, é primeiro ao nível dos hóspedes, é segundo ao nível das dormidas e é o terceiro ao nível das receitas. Espanha tem a obrigação de ser o primeiro em tudo, primeiro em todos os critérios. Quer dizer, estamos aqui ao lado, é um mercado emissor muito forte, mas não conseguimos ainda chegar lá. E, portanto, apesar das dificuldades, e termos começado mal o ano, em termos de resultados, e as dificuldades que a Espanha atravessa, esta situação de mercado interno, se fazemos um pouco do mercado interno como uma experiência internacional, tem que ser valorizada e nós temos que ter melhores resultados em Espanha. Portanto, Espanha, mercado prioritário, já o era, continua a ser, mas com um forte dedicação suplementar, falaremos sobre isso, se quiserem, um pouco mais tarde, e Brasil. Brasil porquê? Brasil porque... Bom, Brasil por causa da economia, Brasil por causa da capacidade aérea instalada com a TAP, mas Brasil também porque, por duas razões. Porque temos uma estadada média de 2.1 noites, ou seja, um brasileiro que vem a Portugal fica apenas em média de 2 noites, é muito pouco. Porque depois, obviamente, circula pela Europa, não é? Portanto, fica em média pouco tempo em Portugal. Mas mais do que isso, e portanto há aqui uma necessidade de acréscimo de uma noite, se crescemos uma noite temos a aumentar exponencialmente os resultados, mas mais importante do que isso é que a TAP traz todos os anos traz todos os anos para a Europa 1 milhão de turistas brasileiros. Desse 1 milhão de turistas brasileiros, apenas 450 mil ficam em Portugal. O que quer dizer que há 550 mil turistas brasileiros que param em Portugal, não saem saem do avião, mas não saem do aeroporto. E, portanto, estes 550 mil turistas quer dizer quase duplicar os resultados que temos do Brasil e passaria o mercado brasileiro de quinto para segundo ou terceiro mercado. E, portanto, tem todo o potencial de crescimento, eles já passam por aqui, nós temos aqui os motivar a ficar. Portanto, segundo, os mercados estratégicos, Espanha e Brasil, e terceiro, os mercados de diversificação. De certeza? De diversificação. E aqui estamos a falar em oportunidades. Oportunidades como é a Rússia, como é a Polónia, como os Estados Unidos e o Canadá. Como podemos dizer que será a China e a Índia, obviamente noutro patamar. Mas a verdade é que os mercados de expansão estão aí, são esses. São mercados emissores fortíssimos e temos que começar a fazer qualquer coisa. Já começamos, obviamente, já fazemos qualquer coisa na Rússia, na Polónia, nos Estados Unidos. Temos que fazer mais no Canadá. Temos que começar a conhecer o mercado indiano e temos que fazer bastante mais do que fazemos na China. Esses são os mercados de diversificação. Durante muitos anos falamos em diversificação dos mercados. Eu acho que 2012 não é uma questão de opção, nem de estratégia de opção, mas é uma questão de necessidade. E por isso, sabendo nós que os mercados tradicionais estão organizados, requerem apenas acompanhamento, e aqui está muito acompanhamento a nível da tráfego aéreo, da capacidade instalada e dos operadores que operam com Portugal, e que é isso que importa trabalhar a par com a comunicação junto ao consumidor, mas nestes novos mercados, saber quem são, alguns deles já sabemos, não é? Já trabalhamos com eles, mas elencar quem são os nossos partners, potenciais operadores e intermediários e trabalhar com eles diretamente. Estou a falar aqui, neste caso, nitidamente na Índia e na China, mas também no Canadá. O Canadá já foi... Santinho, saúde. Já foi, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, um dos mercados mais importantes para o Algarve, durante o inverno. O Algarve está com, talvez seja o destino português com o maior desafio que tem, ou melhor, o mais importante destino português e ao mesmo tempo aquilo que o maior desafio tem, que é o problema da sazonalidade, que se vem vindo a agravar. e por isso mercados como o Canadá, como o Brasil, como a Rússia, são mercados muito importantes para a quebra, para atenuar a sazonalidade, e daí o trabalhar nesses mercados. Mudar um pouco a promoção. A promoção assentava muito em dois, não é mudar, mas adequar um bocadinho também ao que são as tendências. Há aqui duas ou três prioridades. A primeira prioridade são os aviões, não mudou nada, portanto é uma continuação da estratégia montada, mas é muito importante, sem aviões não há turismo em Portugal. E por isso mais de 70% dos nossos turistas vêm de avião, portanto, se não os outros vêm de barco e de carro, os que vêm de carro são espanhóis, e os que vêm de barco poucas noites ficam em Portugal, apesar de ser um bocado crescente e muito importante. Mas a verdade, principalmente no turnaround dos navios, também podemos falar um pouco sobre isso, dos cruzeiros, mas a verdade é que sem aviões não há turismo em Portugal. E daí a renovação da iniciativa, que era um programa que nós tínhamos de apoio, nós, Turismo de Portugal, ANA, Aeroportos e Agências Regionais de Promoção Turística, responsáveis pela captação de rotas. Fizemos a avaliação e criamos um novo programa, que vai estar agora em vigor em abril, com algumas alterações relativamente ao anterior, onde há uma equidade entre turismo e aeroportos, em termos de investimento por um lado, mas atua aqui muito importante, a primeira prioridade mesmo, aliás, do programa, é a sazonalidade, ou seja, priorizar, dar grande prioridade às rotas sazonais, anuais em princípio, mas sazonais de inverno. Ou seja, não queremos apoiar mais rotas que só queiram trabalhar o verão em Portugal, mas sim as rotas que programem o ano inteiro, ou então que programem o inverno em Portugal. E esse é o grande desafio, julgo eu, em termos de captação de rotas para os próximos tempos. E aqui um instrumento no valor de 15 milhões de euros para os próximos 3 anos, apesar de depois o programa ser válido por mais 5, porque as operações são por 3 anos, portanto o último ano valdrá mais 3. E isto é em vigor a partir de abril. Outra área também muito importante é a área de captação de congressos, para atenuar a sazonalidade. Estamos a falar de grandes congressos. É muito importante para a hotelaria e principalmente para as economias locais. Por um ano temos talvez o maior congresso de sempre em Portugal, não é talvez, é de certeza, que é dos Rotários. São, em princípio, entre 20 a 30 mil participantes. É o maior congresso realizado em Portugal. Foram 2 anos de árduas negociações entre várias entidades e está-se a esse congresso a Portugal, mas não focalizando aí, é uma área prioritária. Ou seja, sabemos que a economia melhorou em alguns países e, portanto, incentivos, congressos, seminários, grandes reuniões estão de volta e é fundamental Portugal estar na rota desses grandes congressos. Daí também um fundo de captação de congressos, de grandes congressos, que termina, penso, e agora será renovado de forma mais agressiva. Teremos uma equipa no terreno à procura destes grandes congressos, são fáceis, estão elencados, sabemos quais são, congressos de 10 mil, de 5 mil, 10 mil, de 15 mil, sabemos quais são, estão tabulados, todos os anos mudam de país para país, de destino para destino, e portanto temos que ir à caça deles. E aqui temos que ter uma intervenção para não os perder, porque um congresso de 5, 10 mil pessoas, dependendo da região, como é óbvio, estamos a falar de Lisboa, mas se falássemos do Porto, ou falamos do Algarve, ou da Madeira, ou dos Açores, dependendo da dimensão, da sua capacidade, a verdade é que são muito importantes para os destinos. Eu lembro-me, por exemplo, no ano passado, janeiro e fevereiro, o Estoril desceu quase 20% os seus resultados. E porquê? Porque no mês de janeiro e fevereiro foi quando foi lançado o novo Porsche, o novo BMW e o novo Volvo. E, portanto, isso trouxe até Portugal e ao Estoril naquela época milhares, foram quase 14 mil dormidas para a região. Portanto, a importância destes incentivos, destes congressos, reuniões, etc. Grandes eventos. Por falar em eventos, reduzimos fortemente o investimento em eventos, aliás, em linha também com as necessidades de redução do próprio orçamento do Turismo de Portugal. A redução no Turismo de Portugal foi na ordem dos 31,5%. O eventos foi mais, portanto, era um instrumento grande e pesado que nós tínhamos dentro do nosso orçamento, mas a verdade é que se vamos apoiar as empresas por um lado, se vamos captar turistas por outro, penso que temos que pôr os recursos, ou escassos recursos, serão sempre escassos, mas os recursos que temos disponíveis para estas duas prioridades e não tanto na animação por quem passa por Portugal. Daí termos reduzido substancialmente o investimento em eventos, deixando, contudo, ainda um investimento forte nos eventos de cariz internacional e aqueles que consideramos que são os grandes eventos que não só contribuem para a imagem no estrangeiro, através da transmissão televisiva e não só, mas também ao nível do impacto económico que tem em Portugal e dos fluxos turísticos específicos que trazem a Portugal. Eu posso continuar aqui a tarde toda.
Terminar, se puder terminar, depois complementa e aprofunda
claro,
nas suas perguntas. Está bem?
Sim, certíssimo.
Não sei se...
Não, então, sim, então vamos às perguntas. Exatamente. É mais fácil, se calhar, orientar de acordo com as...
Muito obrigada. Porque mais ou menos 10 minutos de intervenção, eu acho que já estará dentro do tempo e também já correu basicamente as áreas que são e agora passaria a palavra aos senhores deputados para, digamos, aprofundar as perguntas que queiram colocar. Portanto, vou passar a palavra ao PSD, ao senhor deputado. Quem é que é o PSD? Cláudia Aguiar, se faz favor.
Muito obrigada, apenas para agradecer a sua presença aqui no grupo de trabalho, de turismo e a explanação que fez de toda a situação atual. Não queria colocar nenhuma questão em concreto, portanto passaria a palavra ao colega do CDS, penso eu.
A palavra sou
desculpa.
Pronto, vou por ordem de grupos parlamentares, passo a palavra ao seu deputado Acácio Pinto, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Presidente do Turismo de Portugal e agradecer-lhe também a explanação que aqui nos fez neste início e dizer-lhe que, efetivamente, como todos sabemos, o turismo é uma área estratégica e importante para a nossa economia e, portanto, é sempre relevante que nós, também através do Grupo de Trabalho, possamos acompanhar e o Partido Socialista está sempre muito atento e muito empenhado em acompanhar esta área da nossa economia relevante também para a exportação. E as questões que eu gostaria de lhe colocar aqui, muito frontalmente, têm a ver com questões que estão na agenda, têm estado na agenda nos últimos tempos, e eu gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse, de uma forma mais detalhada, ou com o detalhe que entender que é o adequado, falar sobre elas. Uma tem a ver com as questões do Estatuto do Turismo de Portugal, e, portanto, com a questão da especialização do Estatuto, do Estatuto Especial que tinha e que deixou de ter, gostaria que nos detalhasse, que nos precisasse, quais têm sido os impactos com que está confrontado, ou com que o turismo se confrontou, na sequência desta decisão do Governo, com a qual nós fomos manifestamente claros quanto à discordância. E gostaríamos de perceber se efetivamente esses impactos existem, uma vez que havia alguns procedimentos que são sempre relevantes para uma área económica, como que acabaram por, neste momento, não existir. Gostaria também, de igual modo, de lhe perguntar e de perguntar ao Presidente do Turismo de Portugal se nos pode deixar aqui a sua opinião, enquanto agente privilegiado da observação do turismo e de toda a organização do turismo, sobre as questões que têm a ver com a reorganização, digamos, com o mapa do turismo em Portugal. Ou seja, a Secretária de Estado, a Senhora Secretária de Estado, quando esteve aqui na última audição, disse-nos que tinha em curso uma alteração à estrutura e, portanto, às regiões do turismo. E eu gostaria de perceber e de saber, sobretudo, qual é a opinião do Presidente do Turismo de Portugal sobre esta matéria, uma vez que nós entendemos que é relevante o facto de algumas das regiões que estão elencadas como indo ser integradas ou pelo menos perder a sua autonomia, entendemos que a sua marca é relevante, como seja a Serra da Estrela, como seja o Douro, como sejam tantas outras que tinham, digamos, autonomia no atual quadro que está ainda em vigor. Eu gostaria também de, se nos podia também detalhar, qual é o ponto de situação sobre o PENTE, uma vez que também é um plano estratégico cuja reorganização, cuja reformulação estava em curso, e portanto está em curso, e gostaria de perceber qual é o estado de arte sobre o PENTE, em concreto, neste momento. E terminava com uma questão que veio na comunicação social e que foi muito empolada, digamos assim, pela comunicação social, em que o Turismo Portugal era citado como não tendo aprovado um projeto para um projeto, específico, mas evidentemente pelos números envolvidos e pela dimensão do projeto, eu gostaria que é um projeto para Góis, que era apresentado como um projeto que criaria 500 postos de trabalho ou 500 empregos. Qual é, enfim, o que é que nos tem a dizer, uma vez que temos aqui hoje o intérprete primeiro do Instituto, e uma vez que o Instituto é citado pela comunicação social, é nessa perspectiva que eu questiono, não tenho mais nenhum dados que não sejam esses, o que é que nos tinha a dizer sobre tudo isto? Portanto, já acho que já me alonguei, não sei se me alonguei, mas agradeço-lhe, portanto, a disponibilidade e agradeço depois as respostas que me possa dar. Muito obrigado.
Nós normalmente fazemos as perguntas todas em conjunto e respondo no fim. Penso que por questões mais de tempo também se calhar vamos continuar nesse modelo, não é? Senhores deputados, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente do Turismo de Portugal e dizer-lhe que, primeiro, dar-lhe os parabéns por ter dito que ia só fazer coisas num horizonte visível, muito concretas, em vez de fazermos uma longa teoria sobre o desenvolvimento do turismo. Estamos a falar de uma indústria velha, conhecida, começou para aí, desde a primeira vez que alguém contactou com uma tribo vizinha, fez turismo e, portanto, não estamos a falar de nada que seja preciso reinventar. E estranho sempre como é que nós vamos, temos um plano estratégico revisto mais vezes que sei lá o quê, e estamos sempre a mudar de paradigma. Já tivemos os, não sei se por acaso se chegou a ser um pino mais ou um pino mais, ou o que é que era. Porque o que havia aí de criação de postos de trabalho nos pinos mais, que deu origem até a um aeroporto, que a gente não sabemos o que é, talvez fazer um concurso snowboard agora, porque aquilo não vai dar para mais nada. Porque estas coisas todas depois trazem esses investimentos sem terem nenhuma coerência, dão depois maus resultados. E o que eu queria perguntar, porque acho que é uma boa oportunidade, não tendo em conta nem com as verbas disponíveis, nem com o Estatuto do Turismo de Portugal, essencialmente porque isso não mexe em nada com aquilo que deve ser uma ação concreta, efetiva e produtiva do Turismo de Portugal. Não é preciso nada do resto para que possa... Primeiro eixo, promoção. Nem o Estatuto, nem as verbas mexem com uma melhoria daquilo que é o resultado de custo-benefício da promoção interna e externa de Portugal. Não mexe. Tivemos sempre muitos dinheiros, um bom Estatuto e a promoção foi sempre deficiente. E, portanto, podemos fazer muito mais com muito menos. E, portanto, não há nenhuma razão para, principalmente no contexto em que nos encontramos. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver, por exemplo, com o modelo de promoção. Eu acho que ele deve ser um modelo muito assente em contratualização, ou seja, há um conjunto de empresas privadas que sabem muito bem quais são os seus mercados, sabem muito bem o que é onde de procurar, e podem elas fazer mais barato, melhor e com mais eficácia que uma promoção institucionalizada. Depois é preciso, de uma vez por todas, não quero sequer tocar, porque acho que é antecipar a matéria, nós teremos tempo de discutir todos qual deve ser a organização administrativa do território, como é que ela pode criar marca e dimensão. Acho que a marca tem que estar associada à dimensão. Nós podemos ter marcas pequeninas, com dimensões pequeninas, que depois não têm nenhuma capacidade de se impor no mercado internacional. E isso acontece muito. Ou seja, a promoção é feita, muitas vezes, para o mercado interno e para nós próprios, e pouco para a captação de cota de mercado. E por isso é que nós não melhoramos as nossas cotas de mercado. E, portanto, eu acho que a promoção externa, já falou aqui em alguns... Eu fiquei admirado. Se não me espanta a Espanha, nem me espanta a Europa, porque acho que isso também é o que eu digo, também é mais elementar bom senso. Nem precisamos nem de um novo estatuto, nem verba. 500 milhões de habitantes com um PIB superior ao nosso, eu olho para a Europa com o mercado interno. E, portanto, se nós conseguimos... É exatamente aí. E mais, se a Europa tem, diz a OCDE, diz qualquer estudo económico, dificuldades financeiras nos próximos 5, 6 anos, para não dizer mais, para ser mais otimista, significa que então um país com esta temperatura média, com este número de horas de sol, com esta paz social, com esta mobilidade facilitada, que é bastante competitiva em relação aos outros países, quer dizer, tem aqui uma grande oportunidade de fazer crescer e muito as suas cotas de mercado em Inglaterra, em França, nos países nórdicos, para combater a sazonalidade. E eu aqui perguntava-lhe, porque achei pouco no mais falou apenas nos congressos, mas eu lembro que nós temos quase em todo o território nacional capacidade instalada para estágios de equipas de nichos de mercado. Por exemplo, espelhos de água para empresas, para grandes equipas de competição nórdicas fazerem estágios em épocas em que estão fechadas nos países nórdicos. Equipas de futebol cujos campeonatos param no inverno e, portanto, nós temos um problema com a seca, mas eu digo, não, podemos sempre olhar pela negativa, eu prefiro olhar pela positiva. Menos chuva, melhor sol, mais capacidade de captar para resolver o problema da sazonalidade. Um conjunto de equipas cujos campeonatos fecham, um conjunto de atividades esportivas cujos campeonatos fecham e, obviamente, os meetings são fundamentais, porque há um conjunto, e o preço aqui pode ser decisivo, o preço, a proximidade, a grande penetração de linhas low cost, ponto a ponto, com uma oferta considerável. Vamos ter, por exemplo, a EasyJet no Terminal 2, mas ninguém se pode queixar, como acontece na maioria dos aeroportos europeus, pagar tanto de transfer aeroporto-cidade como paga de viagem avião da cidade ao destino. Nós aqui teremos, em breve, com o metro do aeroporto aberto, teremos talvez o aeroporto mais competitivo do ponto de vista distância ao centro da cidade. Mas, obviamente, eu nos meetings acho que o país tem hoje, não só no Porto e Lisboa, mas no resto do país, capacidade hoteleira instalada, com grande capacidade, do ponto de vista do mercado de empresas, de ser... Já lá vai o tempo que a indústria farmacêutica utilizar, por exemplo, no Norte de África. E porquê? Porque querem fazer a alteração de um produto e precisam que as pessoas não se percam muito na noite, nem se desviem da atenção para aquilo que é preciso trabalhar no dia seguinte. E o interior do país tem aí condições excelentes. A minha pergunta era, eu vi este modelo implementado no ICEP, por exemplo, naquilo que era a capacidade industrial do país. Eu, se não me engano, era o Portugal Global, que fazia o quê? Dava lá fora toda a capacidade instalada em termos de parques industriais, a sua localização, a mão de obra, a qualificação da mão de obra, ou seja, era, no fundo, um cardápio para que o investimento estrangeiro pudesse localizar nos vários parques industriais. Fazer isso em termos de capacidade hoteleira, mobilidade urbana, oferta de diversão, capacidade de alojamento para algumas empresas escolherem determinados... Essa promoção direcionada para nichos de mercado, julgo que pode... Não precisamos de muito mais verbas. A rede de embaixadas pode servir para isso. O ICEP tem, obviamente, dar aqui uma forte ajuda. E o Turismo de Portugal deve ser parceiro nessa perspectiva. Depois, dizer-lhe que eu estou, de alguma forma, preocupado. Nós assistimos, julgo que há duas semanas, a dificuldades numa grande cadeia de hotel. E, portanto, eu não sei se estamos num momento em que temos que aumentar mais a nossa oferta, se é o momento de nós olharmos para o que já existe e ver como é que nós conseguimos segurar o que é que já existe, ou seja, requalificar o que existe, e requalificando o que existe, reformular alguns projetos, não sei se é o caso deste, mas adequar estes projetos àquilo que é uma nova realidade. Ou seja, no fundo seria, se o Turismo de Portugal está dentro dos PINs, PIN+, projetos iniciados de anos a meia, fazer um aproveitamento, como se faz nos contratos, há sempre aquela ideia no direito de fazer o aproveitamento mínimo dos contratos. Era fazer o aproveitamento dos projetos, aproveitando, obviamente, a reformação do CREN. Esta linha de 200 milhões, que julgo que 120 eram para apoio direto à requalificação, o resto é que era tesouraria. Porquê? Porque eu acho que nós não podemos deixar cair alguma oferta de qualidade, porque o esforço foi considerável, feito no governo anterior. Nós melhoramos muito a nossa oferta e, portanto, como tudo na vida, às vezes subir ao topo é fácil. O problema é depois mantermos lá. E aqui eu queria também saber se o Turismo de Portugal tem ou não tem uma atenção especial àquilo que deve ser o... Acho que é algo que está... Tem o Algarve, tem esse problema. Eu diria que o turismo todo tem esse problema, que chama-se formação. Nós não temos... ainda formação e o fator humano no turismo é mais decisivo que, como eu costumo dizer, nós podemos ter o melhor avião do mundo, o melhor hotel do mundo, a melhor piscina do mundo, mas se o funcionário que está na recepção for o pior, todo o investimento no equipamento físico gera uma reclamação, gera desconforto e esse turista não volta. E, portanto, nós temos no Algarve, nos melhores hotéis, e eu não sei se o Turismo de Portugal faz essa análise das queixas, eu gostava um dia poder avaliar qual é o nível de satisfação dos turistas, para perceber que nós, do ponto de vista da formação de qualificação humana, nós temos um longo caminho a percorrer. Estamos, talvez, muito longe daquilo que era desejável. Uma boa atenção aos cursos de formação que se dão, ao corpo docente, à empregabilidade dos cursos que são ministrados, ao apoio que o Turismo de Portugal tem que dar necessariamente a tudo isso. E, portanto, julgo que aí há alguma coisa a fazer. Depois, eu há bocado divergi porque achei, quando falei no mercado europeu, porque achei interessante o Brasil, que não poderia... se eu for ver os dados do Banco de Portugal, diria, bom, nós temos alguma penetração razoável na Rússia, na Índia e na China, sim. Por incrível que pareça, julgo que até a África do Sul, coisa que eu não consigo explicar, mas teve de facto um... Portanto, eu gostava de saber o que é que... Porque às vezes o mercado também nos dá sinais. Nós só temos é que não precisamos inventar nada, é só ir atrás da onda. Porque o Brasil, acho que temos um, o Brasil tem um potencial enorme. Porquê? Porque eu acho que nós temos, no turismo não religioso, eu chamaria turismo étnico, um grande potencial, e que nós estamos a aproveitar. Comunidade judaica americana, por exemplo, com grande poder de compra, e nós com grande potencial, nomeadamente em Belmonte, e fazemos quase nada sobre isso. Carregal do Sal, mas esse é um problema diferente, com a Casa do Assis de Sousa Mendes, esse é um problema diferente para resolver. Mas porque o Brasil, porquê? Porque acho que o Brasil, tendo o potencial do turismo de saudade, turismo cultural, porque obviamente o que é que procura o brasileiro? Londres e a Torre Eiffel. Era aquela célula, os brasileiros vêm com o passaporte aberto à espera de carimbos para chegarem ao Brasil e dizer que passaram naquilo que são os encontros. Se forem ver os programas turísticos, são programas de 25 dias. Nenhum português faz um programa de 25 dias de autocarro pela Europa. Eles fazem, precisamente, para chegarem com o passaporte cheio. São os tais que chegam a Lisboa e vão imediatamente para Londres ou para Paris ou para os Alpes. Portanto, aqui o problema é, talvez, de promoção junto dos operadores turísticos, dos pacotes turísticos, na origem do Brasil. Não sei, eu acho que o mercado precisa de encontrar uma solução para captar mercado no Brasil. Porque, obviamente, a língua é a mesma, o preço é competitivo, há sempre um avô, algures, nós temos, por exemplo, e às vezes passam com as coisas. Hoje chegou-me à mão um projeto aqui dos meus colegas de coligação para dar a cidadania de origem aos netos de portugueses, que é um problema que se arrasta há muito tempo, e que nunca se resolveu, mas diz bem, às vezes essa dificuldade, porque existe de facto aí um nicho, que há muitos que têm o avô, já não têm o pai, já vamos na geração em que está o avô e querem saber onde é que nasceu o avô, e portanto há aí um potencial, por isso acho o Brasil tem que ser bem enquadrado, senão não vamos ter sucesso. Porque, de facto, o que os brasileiros querem é Miami numa primeira instância, por causa de moda, e depois os grandes mercados e receptores, que são a França e a Espanha e nomeadamente a Inglaterra. E, portanto, dizer-lhe que aí concordo, mas acho que podíamos ser um pouco mais ambiciosos, porque acho que os mercados emergentes, fazer com Espanha, se está alguma concertação, porque, por exemplo, eu acho difícil que Portugal consiga ter uma penetração no mercado chinês sozinho, mas pode fazê-lo em termos ibéricos. Acho que o pode fazer em termos ibéricos, e como pode fazer ainda em termos ibéricos. Se há conversas, se há possibilidades, porque aí nós teríamos uma vantagem acrescida, sozinhos, porventura não temos dimensão, juntamente com Espanha. Pronto, e não sei se há a segunda volta, mas eu também estaria aqui a tarde toda.
Sim, já. Ele já se...
Porque estão, não, porque estão,
muito obrigada.
Estaria aqui mais tempo.
Pois, portanto, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também vou aproveitar só também para fazer algumas questões, que hoje também temos a ausência do PCP e do Bloco, porque há várias comissões ao mesmo tempo. Eu só gostaria de aproveitar a presença do Sr. Presidente do Turismo Portugal para que concretizasse melhor e que nos dissesse ainda relativamente à questão do CREN. O Turismo Portugal, porque é sempre uma nossa preocupação, as questões dos vários setores económicos são mais ou menos acautuladas, digamos assim, nos diferentes áreas de apoio, a indústria por um lado, etc. Mas o turismo tem especificidades próprias que requerem que, dada a altura, e na altura crucial, o turismo esteja presente. E, portanto, que na formatação dos programas, o turismo de Portugal seja ouvido e tido em conta, porque as necessidades deste setor são muito específicas relativamente aos demais. E, portanto, é necessário para que depois, posteriormente, durante a execução dos programas, não surjam questões que não são adequadas relativamente ao setor e que depois põem em causa a adesão das empresas aos apoios que, aparentemente, estão destinados ao setor do turismo. E depois, se há esse valor que falou dos 120 milhões, é uma linha de médio e longo prazo. Portanto, não é um apoio nem a fundo perdido, nem, não é dentro disso. É mais dentro da questão dos protocolos bancários, se bem entendi. Portanto, eu gostava que aprofundasse no que diz respeito ao CREN, o que é que está previsto relativamente à questão do setor turismo, porque eu acho que identificou muito bem a questão que Portugal, em termos de oferta, nesta fase, necessita fundamentalmente é da requalificação. Depois, a questão do investimento em promoção. Nós sabemos que foi reduzido, quer dizer, saber os montantes e como é que se vai ser distribuído, digamos, em termos prioritários, este bolo, digamos assim. Porque, apesar de tudo, para mim e para nós, há uma preocupação, é que realmente aquilo que referiu, e ainda bem que tem bem, pronto, que manifestou com seriedade essa questão, Portugal tem grande dependência do mercado interno. E com as medidas todas que estão aí e que também necessariamente afetam a procura no setor turístico, até o Algarve está com um problema grande e por isso é que diz que a sazonalidade se aprofundou necessariamente, porque quem colmatava a sazonalidade era fundamentalmente o turista português. Portanto, quanto a isso, como é que nós... É verdade que a preocupação de captação de turistas estrangeiros é importante, mas estes, o fazer com que os portugueses não vão lá para fora e que... Não é que não vão, porque necessariamente irão, mas que os que podem viajar continuem a viajar pelo nosso país. Continua a ser extremamente importante. O tal programa que dá muitos anos, ou vá para fora, cá dentro, continua, na minha ótica, a ser um programa essencial para dizer aos portugueses que é bom que deixem cá o dinheiro, porque isso fomenta o emprego dos portugueses. E depois, também não me querendo alongar, acho que a questão realmente da promoção dos congressos pode ser vista em termos de todo o território e com benefícios, e saber em que estado está, não sei se nos pode dar, eu bem sei que as suas funções não são legislativas, essas são mais ao nível da tutela, mas em que estado está a lei das agências de viagens e a lei do jogo, porque ouvimos também que poderia haver alterações a esse nível. E para já é tudo, sendo que, claro, esta articulação com a captação de rotas e com o que a TAP está a fazer enquanto ainda companhia bandeira portuguesa é essencial para que, no fundo, rentabilizar as políticas que também estão a ser exercidas, no fundo, pela companhia aérea e que aproveitar para que esse tal hipotético turismo de saudade acabe por ficar em Portugal, porque lá está, já estamos a poupar dinheiro na sua captação, uma vez que eles estão a passar por cá o tal 1 milhão de brasileiros. E eu bem sei que este ano a BTL teve pela primeira vez uma missão de empresários brasileiros que vieram, no fundo, já com manifestações de vontade em relação ao nosso mercado. Portanto, certamente um trabalho que também foi efetuado nessa medida. Muito obrigada. Passava-lhe deixar a palavra.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas questões. Sr. Deputado Cássio Pinto, ainda às suas questões, o estatuto. O Turismo de Portugal tinha um estatuto de regime especial, não é? Como foi referido, perdeu. A verdade é que, ou seja, as consequências... Primeiro, há uma fase de adaptação. Essa fase de adaptação ainda está em curso e eu sei que a minha tutela e o Governo estão a dar as condições, a pensar que as condições específicas para o Turismo de Portugal continuar a não ter, ou seja, ou perder a agilidade necessária para aquilo que é prioritário. Ou seja, o que é prioritário aqui? O prioritário aqui é assegurar que promoção, principalmente, apoio ao investimento, portanto, áreas que requerem agilidade, e que requerem resposta rápida, não sejam penalizadas. Portanto, ou seja, o Turismo de Portugal, no mar, nos institutos públicos, nas regiões gerais, etc., que existem em Portugal, obviamente, tem que se nivelar, não é, com o que existe. Não. Agora, a verdade é que eu sei, e o Governo está a trabalhar nisso, e eu também estou envolvido, fui chamado certamente para dar a opinião e para dar os contributos, no sentido de, dentro do modelo que o Turismo Portugal tem, como é que não penalizar a atividade fundamental do Turismo Portugal. Porque o Turismo Portugal é um organismo muito grande, não é? Tem muitas áreas diferentes. E a verdade é que, como sabes, já foram 4 ou 5 institutos autónomos. E, portanto, nesta fusão, de facto, o que interessa aqui é priorizar aquilo que necessita a prioridade. E o que necessita a prioridade? Apoiar as empresas a fazer a promoção. E aí, eu sei que estão muito sensíveis, o Governo está muito sensível, a minha tutela, a Universidade de Estado, tem acompanhado este processo de perto e sei que brevemente teremos notícias relativamente a esta agilidade, nesta fase de adequação e de transpor, ao fim e ao cabo, a lei para o Turismo de Portugal, para que ele possa cumprir com o que está previsto na lei. Portanto, eu penso que não ficará beliscado por aí. Relativamente à reorganização regional, portanto, é um assunto de política, de opção política, qual é a minha opinião, e o Sr. Deputado pediu o meu parecer, a minha opinião pessoal, não é? Pessoal, enquanto representante do Turismo de Portugal, mas também como profissional do turismo há mais de 23 anos, certamente que já vi muita coisa acontecer neste âmbito. O que eu acho é o seguinte, é que é preciso distinguir duas coisas que são fundamentais distinguir. Uma é a gestão regional do turismo, a outra coisa são as marcas turísticas. As marcas turísticas serão tantas, penso eu, serão tantas quantas marcas existem, não é? Portanto, o Douro, a Serra da Estrela, como referiu e bem, não é? São marcas turísticas que têm que continuar a ser promovidas e que existem. Outra coisa é o modelo de gestão das regiões, como é que elas se representam em termos políticos, em termos regionais, em termos de organização. E aí eu penso que os custos administrativos que são significativos hoje em dia, a sobreposição de competências, também a não obtenção de sinergias face à atomização, não penso que seja bom. Ideal, acho que foi dado um passo muito interessante no governo anterior, de redução de número, de organização do mapa regional, e penso que agora está a ser dado, ou vai ser dado, um segundo passo que arrumará, definitivamente isto não poderá ser dito, não é? Mas pelo menos o mapa tal como o conhecemos. E aí eu penso que estas prioridades de sinergias, de representatividade, de dimensão, que eu acho que é fundamental para o trabalho, que é uma coisa que às vezes nós nunca ligamos muito, que é a engenharia do produto. Como trabalhar a oferta. Não é só fazer a promoção. Nós falamos muito na promoção externa e promoção interna, que é aquilo que é mais marketing, é mais sensual, mas a verdade é muito importante a criação do produto, a engenharia do produto, o trabalho da região, a representação e a representatividade regional, a captação de investimento estrangeiro, o acompanhamento do investidor na região, são áreas fundamentais que é preciso massa crítica, na minha opinião. Agora, essa massa crítica, por um lado, é necessária, essa retenção de custos, de encargos, de tem que estar em linha com as dificuldades do país, são uma prioridade, mas eu separo completamente o que é as marcas turísticas, o que são as marcas turísticas. E aí, quer dizer, uma região política, ou uma região de gestão, pode ter dentro da sua área várias marcas. E, portanto, eu penso que não colide, ou não pode, ou não deve colidir, eu sei que nós trazemos sempre esta discussão para a mesa junta, mas ela deve ser separada, de facto. Uma coisa é a organização política do país, em termos regionais turísticas, e a sua representatividade, a sua organização, o seu peso, a sua forma de gestão, os seus encargos e os seus custos. Outra coisa é as suas marcas turísticas, que podem ser mais ou menos, de acordo com o que elas existem e do que são o reconhecimento internacional, nacional e internacional. Penso que estamos na fase final, eu sei que este é um assunto muito prioritário para a Senhora Secretária de Estado, um dos projetos iniciais que colocou em cima da mesa como prioridade de reorganização. Tem sido um trabalho, julgo eu, bastante partilhado. Eu próprio assisti a várias reuniões com presidentes das entidades regionais, dos polos. Portanto, é um trabalho que está a ser feito não só ao nível político de decisão, mas também partilhado com os próprios interessados, o que é sempre complicado, complexo, difícil e pesado. Mas está, e penso que estamos na reta final. Eu penso que em abril, não tendo acompanhado ao dia a situação, a verdade é que eu penso que durante este próximo mês de abril o assunto ficará novamente, obviamente, partilhado com quem de direito, com as entidades regionais, os polos que são parte integrante, mas também com os municípios, com a Confederação de Turismo de Portugal, com as associações setoriais. Todas são entidades importantes na resolução, não pode ser, na minha opinião, uma decisão, e não está a ser, uma decisão autónoma ou ditada de cima. Não iria funcionar, e eu penso que aí a minha cidade já tem tido essa sensibilidade e tem levado avante com grande disponibilidade essa discussão. relativamente ao PENTE, ao Plano Estratégico Nacional de Turismo. Eu acho que o PENTE teve coisas fantásticas e continua a ter. Atenção, porque isto é muito importante. Às vezes uma pessoa diz, estamos a rever o PENTE ou a alterar o PENTE, mas o PENTE existe. O PENTE é válido no horizonte até 2015 e, portanto, a estratégia está lá, os objetivos estão lá. O que é importante aqui alinhavar é que o que é que teve de bom o PENTE e tem de bom e continua a ter e vai continuar a ter? Organiza, sistematiza, cria objetivos, define estratégias, organiza territorialmente o país, define quais são os produtos prioritários. Essa é a base, é um plano estratégico, não é um plano de ação. Mas, na minha opinião, foi consequência de, primeiro, de uma crise, e portanto tem que ser revisto, aliás estava previsto ser revisto, e por outro lado, a oportunidade da sua revisão faz com que eu acho, na minha opinião, que, primeiro por orientação política, como é óbvio, em segundo lugar, ouvindo os mercados e a procura, os consumidores, e por outro lado, quem influencia o turismo e quem está envolvido no turismo, mais uma vez as empresas e as entidades públicas turísticas, tem que olhar agora para esta fase. Faltam 3 anos até 2015 e, portanto, para o último triênio previsto no Plano Estratégico Nacional de Turismo. E aqui, mais do que um plano estratégico de cúpula, nós precisamos mesmo de um plano de ação.
São 3 anos.
Já não são 10, não é? Agora são 3.
Estamos numa crise, melhor é agir.
Pronto. E, portanto,
um plano de ação.
Exatamente. E, portanto, mais do que um plano estratégico ou uma revisão do plano estratégico, é mais um plano de ação limitado no tempo e bastante mais orientado para as prioridades que o turismo precisa e a economia precisa do país. E é por aí que nós vamos. E, portanto, o horizonte temporal é até ao final do primeiro semestre de 2012, portanto, até junho deste ano, o PENTE revisto, ou melhor, este PENTE para 3 anos e meio, se lhe queremos dizer assim.
É a revisão, não é? Pronto,
é a revisão e, portanto, estará pronto e preparado. Relativamente àquela questão de Góis, não é? De um programa, de um promotor que fez uma candidatura ao CREN, não foi ao Turismo de Portugal, foi o CREN. É que não aprovou a candidatura, mas obviamente nós fazemos a avaliação também. Aqui está um ponto muito importante e que vai haver discórdia sempre durante muito tempo ou durante os próximos tempos. Quando se define que a prioridade é a requalificação e dar sobrevivência àquilo que existe e não construir de novo, principalmente quando há risco, melhor ainda, eu não vou a este processo em particular, mas vou generalizar para depois ir ao processo em particular. O que eu vejo hoje em dia, e retomando a minha observação inicial, ou pelo menos a comunicação inicial, é que nós vemos projetos que eram prioritários e estão completamente numa situação de pré-falência. E porquê? Porque foram substancialmente alavancados no CREN, com poucos capitais próprios, ou alavancando da banca, com poucos capitais próprios, muito reduzidos capitais próprios, aliás, e basicamente sustentados em dois fundos, em dois financiamentos. O próprio, 15, 20% no máximo, e o alheio, seja banca, financiamento ou seja CREN, em 80% ou 70%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há mais ninguém. Se há uma dificuldade financeira por parte do promotor, que é o que tem acontecido, ou por parte do financiador, que é o que tem acontecido com a banca, os projetos caem. E é o que se está a verificar hoje em dia na economia do turismo. E, portanto, o risco hoje é muito maior do que era uns anos atrás. E, portanto, o CREN está bastante mais seletivo naquilo que é o apoio ao investimento, por um lado. Por outro lado, é fundamental, como o senhor diz, é fundamental que as prioridades sejam na concentração, no apoio daquilo que existe, na viabilidade ou viabilização daquilo que existe. Quando aparecem projetos que estão mal estruturados ou com risco muito elevado, apesar de nós pensarmos, mas vai criar postos de trabalho, isto é iniciativa privada. Então, se é iniciativa privada, então é iniciativa privada, não é pública. E, portanto, quando há investimento público, tem que haver aqui cada vez mais, na minha opinião, e atenção, eu não conheço o caso em particular em profundidade, sei que é um apoio ao financiamento do CREN, mas a verdade é que tem que haver muito mais seletividade e muito maior exigência, mesmo em proteção dos próprios promotores. Porque o que eu vejo hoje em dia, sabem que eu estava no Turismo de Portugal nos últimos 5 anos, e no turismo nos últimos 23, eu não estou a dizer que se cabe ao turismo, ou cabe ao público, ao setor público, fazer a avaliação sobre a iniciativa privada. Na minha opinião, não cabe. Mas quando estão envolvidos dinheiros públicos, aí cabe.
É parceiro.
É parceiro, portanto, aí cabe. E, portanto, aqui não se trata de impedir o privado de fazer, ninguém impede o privado de fazer. Agora, quando a iniciativa privada se alavanca fortemente na iniciativa pública, no dinheiro público, obviamente que tem que haver muito mais critérios, principalmente na fase em que nos encontramos. Não estou a referir-me a isto especificamente a este projeto, mas isto em termos genéricos. E, portanto, o que eu penso é que tem havido, eu percebo que os promotores, e vai acontecer isto muito nos próximos anos, na minha opinião, de iniciativas que vão surgir e que mais dificilmente serão viabilizadas. Mas essa é a tendência da economia e essa é a tendência do financiamento público. É haver menos financiamento ou, pelo menos, exigir mais garantias e mais disponibilidade por parte do privado. Em caso específico, penso que poderá ter sido um conjunto de algumas destas razões. Não quero mal, certamente não quererei mal do promotor. Penso que isto tem a ver com os critérios do próprio CREN, que estão bastante também exigentes. Mas iremos analisar isto, certamente. Eu sei que saiu hoje notícias na comunicação social. Iremos, certamente, dar atenção e ver o que é que se passa e rever, certamente, o que foi feito.
Deixa-me perguntar. Claro. Quando há pouco, peço desculpa, não, eu falava da estruturação do financiamento e é depois das dívidas, digamos, do retorno, não é bem retorno, era daquele dinheiro que era concedido, mas não era a fundo perdido e portanto tinha que ser devolvido.
Reembolsado.
Reembolsado ao
todos os meses teriam que pagar X.
E agora estão a...
X menos qualquer coisa. Exatamente. Ou então X mais anos.
É isso que estão a fazer, porque na maior parte dos casos, porque não está a haver capacidade de pagar de acordo com o projeto inicialmente. Portanto,
ou seja, os juros aumentaram muito, não é? E a alavancagem financeira através da banca complicou-se bastante e portanto há muita dificuldade dos privados, de muitas empresas, não é? Honrarem os seus compromissos, principalmente com o Turismo de Portugal. E aqui o Turismo de Portugal, como entidade pública, a sua função é facilitar e não complicar, pelo contrário, dar oxigênio às empresas para que se possam... E o que é que nós fazemos? Dilatamos o prazo de reembolso. Portanto, em vez de ou começarem a pagar mais tarde, nos reembolsos mais tarde, dilatando o prazo de isenção, ou então dilatar o espaço de tempo desse reembolso, portanto, diminuindo as prestações.
E há muitos projetos nessas circunstâncias.
Muitos. Muitos, para não dizer muitos mesmo. Exato. O Sr. Deputado Helder Amaral, eu penso que relativamente ao modelo... Diga?
Já aí vem.
Já vem, está aqui mesmo. Já ia passar para as suas questões. Não, então, era o que faltava.
Está com outra comissão.
Não, então, era... Era o que faltava. Relativamente às suas questões, mais do que questões, também foram contributos e, portanto, anotei aqui uma série deles, mas alguns pontos que eu achava que era importante também eu referir relativamente à sua intervenção. Primeiro, promoção. Eu penso que nós estamos na altura certa de rever o modelo de promoção. Eu penso que no ano passado já o fizemos, ou seja, criando, a nível regional, os planos de comunicação e venda. Os planos de comunicação e venda são planos que são financiados. São financiamentos à iniciativa privada, na ordem dos 50 a 50, por cada euro que os privados põem, são financiados em outro euro pela iniciativa pública, do turismo, e, portanto, eu penso que esse é o caminho. Ou seja, como disse bem, eu penso que cada vez mais têm que ser as empresas a ser o motor e a puxarem pelo país, não é? Ou seja, o esforço público e a cobertura pública é muito importante, faz este pano de fundo da imagem de Portugal, do reconhecimento, da notoriedade, da diferenciação, do desenvolvimento da oferta, mas a venda pura e dura tem que ser feita pelas empresas. Eu penso que o setor do turismo tem na minha opinião, uma boa história. Eu trabalhei durante muitos anos no ICEP e comparava sempre o turismo com outras áreas do comércio. A verdade é que o turismo sempre andou de mala na mão, pasta na mão a vender.
Os privados...
E, portanto, o que nós temos que fazer, basicamente, é incentivá-los e dar-lhes todas as condições para fazer isso. E, portanto, eu penso que durante o ano 2012 nós temos que revisitar, até porque também a reorganização regional vai permitir isso, e juntamente com a Confederação do Turismo, com os privados, nós revermos um pouco o modelo de promoção para o tornar mais eficaz ainda, porque bastante organizado ele já está. Agora, a questão que se coloca aqui é, a organização é bom, mas estamos a ser eficazes, estamos a ter o retorno que queremos, e acho que há um campo ainda, há um espaço ainda, na minha opinião, também para seguir, para continuar, nomeadamente com a iniciativa privada. Promoção conjunta, já agora que estava falando de promoção, vai e vem desde há mais de uma década. A promoção conjunta depende sempre do conjunto, depende sempre de Espanha e de Portugal. Nós estamos sempre disponíveis para fazer, como disse o Sr. Deputado, em China era o lugar ideal para fazermos a promoção e fizemos já algumas ações com os nossos amigos espanhóis, mas obviamente que os espanhóis não fazem isto de graça. Ou seja, eles têm uma marca muito grande, são um destino do mundo, são o segundo destino do mundo, a seguir a França, e, portanto, Portugal é útil, mas... E, portanto, vem sempre a dizer, sim, senhor, fazemos promoção na China desde que nós façamos promoção com vocês no Brasil. É a contrapartida que, normalmente, a Espanha perde. Não vejo problema, não, ou seja, nós temos vindo, vai haver agora uma reunião bilateral, uma reunião de ministros, julgo eu, em junho, Portugal e Espanha, e que está na agenda, ou estará na agenda, julgo eu, o turismo. E eu penso que é uma nova oportunidade, mudando o governo, porque isto também, confesso que do lado de Portugal tem estado sempre muito mais disponíveis para fazê-lo do que do lado espanhol. E do lado espanhol tem mudado muito os governos e muitos os decisores.
Não, só que eles não nos levam para o México ou para a Venezuela, levam?
Não, nós também não temos ido muito.
É que disseram-nos isso, não, mas é que, peço desculpa pela interrupção, foi numa audição, acho que aqui também no grupo de turismo, uma associação, às tantas nesta abordagem, acho que até foi a CTP, creio, que referiu exatamente isso, que por isso é que há pouco estava a dizer que eles não fazem isto de borla, por um lado, e são muito mais ansiosos dos seus mercados de saudade, e, portanto, são muito mais fechados a darem-nos espaço nos mercados de eleição em termos de saudade. Pronto. É uma questão de equilíbrio.
Não, mas eu penso que...
Tem que ser encontrado, de interesse.
É.
Tem que, pois, se quiser, já agora.
Nós, quando falamos em turismo, invariavelmente lembramos de alguém de biquíni. Os espanhóis não fazem isso. Esse é o grande risco. Portanto, nós temos que vender tudo. Montanha, gastronomia... O Douro devia estar a fazer promoção conjunta com o Douro. O Douro é ibérico, não é? Não dá para dizer isso. É a nossa região, mas quase que me corre. Né? Se eu chegar lá e dizer temos que vender Douro, sou uma marca de Douro conjunto, porque a dimensão fica logo outra. E eles mandam-me calado, querem aquela coisa pequenina deles. E esse é o único risco que eu acho que podemos correr. Ainda assim, se for no mercado brasileiro, eu acho que nós somos muito competitivos em relação aos... Quer na
apesar de que há uns anos atrás tantos iam tantos espanhóis para a Espanha como vinham brasileiros para a Espanha como vinham para Portugal.
Não, porque nós de facto nós temos. Nós nas praias não somos competitivos com o Brasil.
Tem que ser no resto.
A nossa gastronomia é Fátima, eles a Espanha não, só se for. Não tem. Só Fátima.
Ah, sim, vamos lá. Mas ainda sobre a promoção, e tocando já agora em Fátima, eu um bocado não referi, porque também não dá para referir tudo, mas temos três programas verticais, portanto, para além da promoção transversal de Portugal e de transição regional, da promoção regional, temos três programas que eu gostaria de partilhar com os senhores deputados, que é um, que é o turismo residencial, outro, que é o turismo dirigido a portugueses residentes no estrangeiro, e o último, o turismo religioso, que tem duas vertentes, o católico e o judaico. Portanto, estes são três programas paralelos e em simultâneo com a promoção tal como a conhecemos em estratégia a nível regional, com as agências regionais de promoção turística e com o Plano Nacional de Promoção Turística. São três projetos verticais liderados pelo Turismo de Portugal, obviamente com a iniciativa privada, etc., não é? Mas, e que estão agora a começar a ser executados. Portanto, um, turismo religioso, Braga, Fátima, etc., não é? Muito com os empresários, principalmente de Fátima, mas não só o lado católico, também judaico, a verdade é que eu sou suspeito, porque eu estive nos Estados Unidos com o ICEP e era delegado do turismo lá naquela altura, e começamos nessa altura, em 1900 e não sei quantos, já no 2003, 2002, a fazer promoção do turismo judaico, não, 2000, nos Estados Unidos. Mas nessa altura o problema é que tínhamos promoção, mas não tínhamos oferta. Ou melhor, tínhamos oferta, mas não tínhamos produto. Havia herança judaica em Portugal. Mas uma pessoa perguntava, então comida kosher? Ninguém sabia. Então, mas onde é que está a sinagoga? Ninguém sabia. E eu penso que evoluímos muito e hoje em dia o nosso produto está bastante organizado. E, portanto, temos um programa para a promoção do turismo judaico. Outro, o turismo de portugueses residentes no estrangeiro, referiram, acho que é uma prioridade. É mais fácil convencer alguém que tem o bicho de Portugal ou o conhecimento de Portugal do que propriamente alguém que não o tem, não é? Principalmente em mercados intercontinentais. E temos aqui um programa bastante audaz. E, finalmente, o turismo residencial, aliás, por orientação do próprio Governo, está no programa do Governo, o Sr. Ministro tem referido bastante, e terá vários eixos, mas há um eixo, que é o eixo da promoção, do apoio à comercialização. A verdade é que nós temos muita oferta parada, disponível, muita casa para vender, e essas casas para vender não é só um problema de imobiliária, não é só um problema de, é um problema de atividade turística regional é um problema de viabilidade das rotas aéreas, inclusivamente. Muitas das low costs vivem do turismo residencial. O turismo residencial não existe, não existe aviões. E, portanto, tudo isto liga umas peças nas outras, como também os rentacars e os restauração. E, portanto, o turismo residencial é muito prioritário para algumas regiões do país e daí um programa só para o apoio à promoção e à comercialização. O Sr. Deputado falou na formação, e eu peço desculpas não ter falado na formação. A verdade é que é também um dos eixos fundamentais da nossa atuação no turismo de Portugal, as nossas 16 escolas. 2012 será um ano de reestruturação da rede escolar. A verdade é que, não vou dizer que vamos fechar escolas ou que vamos abrir escolas, mas será um ano em que em setembro certamente teremos um novo mapa. Eu penso que houve um grande esforço de investimento em escolas que são, na minha opinião, o orgulho da nossa hotelaria, em termos estruturais, em termos de estruturas físicas. Temos que tocar e temos que avançar agora na parte dos conteúdos, de facto. Temos que ser mais competitivos e temos que ser mais adequados ao que a oferta precisa. É curioso porque os nossos cursos têm uma grande taxa de empregabilidade. É bom, mas será suficiente? E é isso que nós temos falado. Temos falado com muitos empresários, a qualidade é muito importante. Temos falado com muitos empresários. Foi uma aposta e tem sido uma aposta à formação nos últimos anos e continuará a ser. E principalmente orientado para isto que está a dizer, que é o que as empresas precisam. Então, se é isto que as empresas precisam, é isto que nós temos que adequar os cursos. E aí é que temos as estruturas, temos fantásticas escolas espalhadas pelo país, não precisamos de mais, eventualmente precisaremos de menos.
Mas não vai fechar?
Não sei, se tiver que ser. Não, não, não,
não,
não,
só, não, só até... Não. Não,
acho que se tiver que ser, não... Não,
não a preocupação, como sabem, é uma questão regional também, no sentido da distribuição. Sim, da distribuição também, da possibilidade de haver alunos e do turismo também servir para um bocadinho que é a alavanca de desenvolvimento regional, é nessa matéria.
Mas pode ser pelas escolas, pode ser para hotéis, sim, pode ser de outras maneiras, ou seja, isso...
E sobretudo também que sirva, porque nós temos escolas a mais, mas podíamos talvez também atrair estudantes estrangeiros e competir com outras escolas estrangeiras, como por exemplo em Espanha, que tem, para onde vão alunos de outros países, não é? E nós também temos que, no fundo, aparecer neste ranking... Sim, claro, é evidente. Não, e na certificação.
Eu, se quiser, pôr no centro da cidade, no interior qualquer, um tipo de estilo. Como está, não é? Passado, tipo, acha que está a ser.
Sim, é verdade.
Mas... na sua categoria, sim, mas
é verdade. Não, tem. O desafio que nós temos é. O turismo de Portugal atualmente tem mais oferta do que procura. Ou seja, temos mais lugares do que procura. E, portanto, temos que, por um lado, aumentar a procura, tornando a profissão mais apetecível, não é? Até porque há muitos projetos, vamos ver, o peso do setor fala por si, ou seja, eu costumo dizer, por isso daí a empregabilidade, mesmo que, mesmo a empregabilidade, a verdade é, se há setor que ainda emprega, é o turismo, isso nitidamente, e portanto, boa tarde, e portanto eu penso que aqui há, portanto estes três pontos que eu queria referir, formação, tive a oportunidade de falar, de explicar ou de partilhar com o Sr. Deputado Cássio Pinto relativamente à parte das prioridades, até com aquele projeto de Góis, não é? Portanto, qual era a prioridade? A prioridade, de facto, é a manutenção, a requalificação, mais do que a construção nova. Acho que nós temos um parque hoteleiro atual muito bom. Acho que foram feitos investimentos muito interessantes por parte da iniciativa privada nos últimos anos, obviamente, apoiados. E, portanto, o que nós precisamos é saber se isto se mantém direito nos próximos anos. E essa é a prioridade. É apoiar essas empresas no sentido de manter os empregos, manter não haver desemprego e de manter a economia a funcionar. E daí esse enfoque, e que vamos ver muita gente se calhar chateada, muitos promotores a dizer, mas não aprovam o meu projeto, eu vou criar 100 postos de trabalho, eu prefiro manter os outros 200 ou 300 ou 500 ou 1000 que já existem. É, porque também o risco destes 100 destes postos de trabalho, o risco é muito grande deles existirem no primeiro ano e desaparecerem no segundo. E, portanto, já não temos só os 500 para recuperar, já temos mais 100. Portanto, é aqui um equilíbrio...
Sustentabilidade
é muito, muito importante. Relativamente às suas questões, financiamento, CREN e protocolo bancário. O CREN, Portanto, nós não somos donos do CREN, nem somos gestores do CREN. Agora, obviamente, sempre que há alterações, e agora nesta revisão ao CREN, somos sempre ouvidos e obviamente que somos até, inclusivamente, otimistas demais, porque somos um bocadinho agressivos, não é? Ou seja, nós somos aqueles que defendemos a especificidade. Ela pode depois vingar ou não, não é? Também temos que ver que isto é um programa transversal, não só à economia, mas ao país. E, portanto, agora, penso que as prioridades do turismo estão lá versadas. Obviamente gostaríamos que o CREN fosse aberto a todo o país e que também financiasse as empresas do Algarve, ou da Madeira, de Lisboa, o que é que seja. Mas aí temos os outros instrumentos. E é nesta compensação e também adequação. E também, vamos ser sinceros, também no interesse e na prioridade das próprias regiões que está este equilíbrio que se joga todo. Ou seja, o CREN não financia grandes projetos em Lisboa, mas também Lisboa, se calhar, não precisa de grandes projetos. Não é?
Sim.
Precisamos, se calhar, de uma... eu penso que aí a definição está correta, não é? O que nós temos que batalhar, e temos batalhado, e temos posto os nossos pontos, é nessa especificidade e nessa necessidade. A verdade é que uma empresa qualquer, uma indústria que abre amanhã a fazer parafusos, começa amanhã, e tem um payback muito mais rápido que um hotel.
E que, um hotel, definindo como exportação, é mais fácil de verificar, as pessoas pensam exportação, produtos.
É verdade.
Mais difícil de verificar exportação, serviços.
Serviços. E, portanto, é isso. E, portanto, essa especificidade existe, ela cada vez mais, acho que foi um percurso que foi feito e cada vez mais aceito, julgo eu, gente do CREN. Aliás, agora mudou a presidência, a gestão do Compete também. Boas referências, já tínhamos antes também. E agora penso que o caminho será sempre cada vez mais fácil e mais orientado para as nossas necessidades, até porque o turismo, acho que toda a gente já percebeu que é prioritário. Ficou.
Queria saber a resposta. Eu já resumo. Pá. Agora o senhor.
Pronto, protocolo bancário.
As respostas não. Já falamos. Sim.
Já referi sobre esta parte de como é que eram apoiadas as empresas relativamente aos seus pagamentos, ao seu reembolso, não é? Já
sim,
expliquei,
já,
que era uma dúvida que tinha. Investimento em promoção. Portanto, o Turismo de Portugal tem menos recursos, mas ainda tem muitos recursos. E, portanto, o que nós fizemos foi o nosso contributo, ao fim e ao cabo, para a despesa, e, portanto, este corte que nós tivemos, que não afeta, obviamente que, então, principalmente o governo do marketing, sempre, não é? Quanto mais dinheiro, quanto mais recursos, melhor. Mas a verdade é que nós temos os recursos necessários. O que nós temos que fazer é fazer melhor com o que temos. E esse é que é o desafio. De qualquer maneira, temos um orçamento de 40 milhões de euros, cerca de 40 milhões de euros para a promoção. Exato. Que é pouco menos do que tivemos no passado, mas atenção que é importante de referir isto, que é, enquanto que outras áreas do turismo de Portugal tiveram cortes maiores, ou adequação ao corte maior, a promoção foi preservada, porque se é uma prioridade, então tínhamos que ter aí menos incidência de corte. E, portanto, o corte na área da promoção não chega a 20%, enquanto noutras áreas, por exemplo, na área dos eventos, propriamente dito, é na ordem dos 60%. E, portanto, não penalizar aquilo que é prioritário, que era, de facto, tentar trazer turistas para cá. Como é que ele está dividido? Nós temos 7 ou 8 rúbricas prioritárias, temos os nossos, este ano são cerca de 13 milhões de euros para as agências regionais de promoção turística, são cerca de quase 5 milhões de euros para feiras internacionais, em 26 feiras internacionais, uma campanha de publicidade internacional na ordem dos 8 milhões financiada também pelo CREN, temos a parte de assessorias de imprensa, comunicação social, todo o trabalho com a comunicação social, trazer jornalistas a Portugal é quase 1 milhão de euros. Temos o trabalho com os operadores turísticos, agentes de setor, todos no estrangeiro, cerca de 1,5 milhão. E, finalmente, a grande prioridade, que é, ou uma das grandes prioridades também, que é a captação de rotas. E estamos a falar em 15 milhões durante 3 anos e, portanto, orçamentado será sempre entre 3 a 5 milhões, dependendo das prioridades e das oportunidades, porque aí depende da captação de rotas, não é? Portanto, isto em grosso modo, não sei se bateu certo o valor, deve faltar qualquer coisa de certeza, mas este é o orçamento do Turismo de Portugal. Falta qualquer coisa aqui?
Não, sim, deve ser à volta disso.
Pronto. Interno-externo, falamos aqui da dicotomia. Eu sou muito apologista do mercado interno, até porque o mercado interno em Portugal, 35% é muito, mas não é nada comparado com Espanha, que é 42%, ou com França, que são 60%. Portanto, vamos ser sinceros, e ainda bem que assim o é. Quanto mais fluxos estrangeiros para Portugal houver, não estou a dizer que a cota deve alterar. O que nós queremos é mais interno e mais externo, que se mantenha a cota dos 35-65, mas que cresçam as duas. Mas a verdade é que eu acho que nós temos que ser realistas e penso que, apesar das ações de promoção que nós iremos desenvolver no mercado interno, teremos sempre, e temos que ser aqui, e face aos recursos que existem, nós temos que pôr ou investir naquilo que vemos com maior prioridade de crescer. Eu tenho a certeza que será mais fácil ir buscar aqueles 550 mil turistas brasileiros que param em Lisboa e que vão para a Europa, mas que não saem de Lisboa, não saem do aeroporto, do que se calhar motivar um mercado interno a ser mais forte.
Não. Campanha de turismo interno?
Não. O que nós vamos fazer é adequar. Não seria de bom tom também, julgo eu, para os portugueses, nós irmos para a rua dizer faça férias. Quer dizer, numa altura em que se tirou o subsídio de férias, não é? Não. Seria de mau gosto irmos para a rua fazer com grandes cartazes uma campanha a incentivar os turistas a fazer férias, ou gastarem, os portugueses, desculpa. Agora, obviamente que iremos fazer ações... É, também é verdade. Este é um ano mau para o turismo, não, até por isso. É, para os portugueses, exato, para nós, não é? Não, mas é verdade. É... Não, mas o que disse o seu deputado Lamarada é muito verdade, que é, em ano de que... pronto, agora estamos
mas
a falar.
Fim de semana.
Fim de semana, até fim de semana com feriados à segunda-feira.
O Algarve e o turismo do interior dependem muito do facto dos portugueses ainda se continuarem a movimentar. E é, não, mas é preferível que se movimentem e fiquem cá fora e que se faça esse apelo para sustentar. A minha ideia é, esse, é essa. E de até contribuírem para digamos, para que as receitas fiquem cá e sensibilizar-se. Se houve ano, que era importante dizer, vá para fora cá dentro, eu acho que este ano é o ano.
Mas vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso, só que vamos fazer isto de forma um pouco diferente, ou seja,
claro,
não apelidar de forma...
Claro, ostensiva.
Ostensiva,
natural,
não é? E ter um pouco de sensibilidade para a situação em que as pessoas estão. E, portanto, aqui é, obviamente...
É o consumo português? Por que é que nós dizemos consumo português quando trata de comer ou de beber vinho? Ou de consumo português, prefira português e não podemos fazer o mesmo relativamente ao turismo. O ponto é, acho que é esse, não é?
Portanto, a nossa ideia é arranjar conteúdos, trabalhar com as empresas, trabalhar com a confederação, trabalhar principalmente conteúdos na televisão, programas televisivos, ou seja, puxar pelo turismo, puxar pela Escolha Portugal, não é? Mas não de forma extensiva.
Claro,
portanto, é por aí que nós vamos e a promoção será feita dessa forma. Na certeza, porém, também que é importante sabermos isto, que é o português, quando há uma retração... na atividade económica, o que acontece é que os portugueses privilegiam mais ainda o seu período de férias nos períodos tradicionais. E quais são os períodos tradicionais? A Páscoa e o verão. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com que... Eu penso que será sempre difícil motivar os portugueses a dizer faça mais fins de semana, ou faça mais pontes, ou faça mais capadinhas, ou faça mais... Porque eu penso que aí não vamos ter sucesso. Agora, o que estava a dizer o deputado com toda a razão, quer dizer, faça férias e faça férias. Se fizer férias, faça-as em Portugal. E quando fizer férias as suas de verão, não vá para a Espanha e faça em Portugal, e esse é o nosso motivo e é isso que nós vamos fazer, certamente.
Muito bem.
Penso que toquei em todas as questões que levantaram.
Sim, penso que sim. Muito obrigada pelas suas respostas. Eu só tivemos, entretanto, a chegada do deputado João Ramos, que estava noutra reunião. Eu não sei se tem disponibilidade de quer ainda colocar alguma discussão de forma excepcional, porque estamos já na parte conclusiva. Pois, portanto, isto também a audição está a ser gravada, portanto pode ter oportunidade depois de ter acesso. Não sei se depois só lhe queria dizer, se quiser entregar-nos ou fazer-nos chegar aqui aos serviços da Comissão alguns dados que considere pertinentes para o desenvolvimento do nosso trabalho, pronto, nós agradecemos. E que relativamente àquela preocupação inicial que também foi há pouco referida pelo Sr. Deputado Hélder Amaral e que tem a ver com o Estatuto do Turismo de Portugal, o que foi respondido foi que a tutela estava atenta às dificuldades que podem surgir e advir daí e que ainda, digamos, haverá alguma esperança no sentido de que a agilidade
relativamente às questões principais que têm a ver com a promoção e com a resposta às empresas, não seja prejudicada. Portanto, ficamos a aguardar, nós também, o PS também fez o requerimento e ainda não teve resposta ao mesmo, portanto, ficamos a aguardar pela concretização desta matéria que nos preocupa a todos. E pronto, mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente do Turismo Portugal, Dr. Frederico Costa, foi um gosto tê-lo nos nossos trabalhos do Grupo de Turismo, dizer-lhe já agora que nós temos prevista no desenvolvimento dos nossos trabalhos uma visita de trabalho à região do Algarve, precisamente, que será no início de maio e que ainda estamos a estruturar esse programa de visita, mas que no fundo também vamos dedicar previsivelmente 2 dias do nosso trabalho a contactar esta região que nos preocupa e é fundamental para o turismo português. Muito obrigada mais uma vez.
Eu agradeço a oportunidade.
Eu tinha introduzido a questão do almoço, a reunião com os autarcas, portanto o almoço eventualmente com os autarcas na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, portanto em Faro, e tinha sugerido que as reuniões de trabalho se fizessem nessa altura. Ontem ainda uma última sugestão, que depois de vos ser enviado o programa nos chegou do deputado Mendes Bota, é que ele sugere que as reuniões se façam à Albufeira na sede da AETA. Pronto, eu pessoalmente não tenho nada em contrário. A única questão que eu disse é que isto não nos traga problemas de ciumeira relativamente à questão das associações, porque numa sede de uma associação ou noutra, por aí fora. Mas sabemos que esta é a associação, talvez, com maior representatividade no Algarve. Depois, uma outra questão que eu pedi ainda, até amanhã, que se pronunciassem e se debruçassem sobre ela é, e se de resto concordassem com o resto do programa, era a questão de fazermos a reunião com as associações empresariais e os sindicatos em conjunto, em vez de separado, ou seja, que em vez de estar as associações todas de um lado e os sindicatos de outro, que até os temas... Porque, quer dizer, eu não estou a pensar que os sindicatos só vão tratar de matéria laboral, porque se forem tratar, bom, se calhar é melhor dedicarmos um tempo só para isso. Mas se tivermos a ver com a questão de ideia de uma audição pública relativamente aos aspectos do turismo em geral, então poderá ser feita em conjunto. Queria que refletissem sobre isso para o afinamento do programa. Depois era também que nós vamos elaborar uma lista para convidados e nessa lista também pedi o vosso contributo relativamente a nada ficar para trás e, portanto, nesta audição estarem as principais entidades que devem estar presentes nesta reunião, porque já repararam que, exceto os aspectos específicos que depois vamos tratar, seja com o aeroporto, seja a questão do Golfo, esta é, digamos, uma audição geral que nós vamos fazer neste programa de visitas que está aqui estipulado. E basicamente é isto, mesmo assim, a preocupação foi também que o programa cobrisse os vários produtos e não só a questão do sol e praia, porque cada vez mais nós temos que perceber que o Algarve, ainda agora com a reunião que tivemos, tem problemas de sazonalidade. Portugal, aliás, tem problemas de sazonalidade. Só os ultrapassaremos se formos capazes de criar alternativas de outros produtos que possam ser, portanto, diversificados e, portanto, complementares relativamente e também ao reforço da competitividade do próprio produto Algarve. E, por isso, não só a questão das várias regiões onde vamos estar presentes, Sotavento, Barlavento e por aí fora, nesta visita tenha que estar coberta para também não termos... não ferirmos suscetibilidades, dizer que não vamos a uma das regiões, como também as questões principais, seja de acessibilidades, seja de produtos, têm que estar presentes. Aproveitou-se também por sugestão minha e que também devo-vos dizer com total frontalidade que eu fiz a consulta, como é feita sempre, de não é bem a consulta, mas a coordenação também com o presidente da entidade regional do Algarve, porque nós fazemos estas visitas também em conjunto com essas entidades, e foi sugerida, por exemplo, esta questão de aproveitarmos para nos ser apresentada a candidatura de Tavira à capital da dieta mediterrânica património mundial, por exemplo, portanto, e tentou-se introduzir aqui. E basicamente era isto que vos queria dizer, queria como objetivo aprovar o programa para poder ser levado à nossa reunião da comissão, porque estas coisas mesmo em termos logísticos que têm que começar a ser definidas para podermos avançar, mesmo os pedidos de autorização, etc. Já sabem que está definida em 2 dias, para os deputados do Grupo de Trabalho de Turismo e para os coordenadores dos grupos parlamentares e o presidente da comissão. Foi assim estruturada e definida na nossa comissão. Dois dias, deputados pertencentes ao Grupo de Trabalho de Turismo, mais aos coordenadores dos grupos parlamentares na Comissão de Economia e o presidente da comissão.
E pode haver substituições?
Eu acho que isso sim, também faz. Podem... Não. E para além disso, há um ponto sempre que fazemos, são convidados os deputados do distrito a juntarem-se a nós a acompanhar a visita. Isso é uma questão que também fazemos sempre.